Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos à última emissão desta semana, onde trazemos aqui um tema que normalmente é muito discutido e é um tema quente, que é a mobilidade elétrica. Trouxemos a estúdio Luís Barroso, que é presidente da Mobie. Olá, Luís.
Olá, boa tarde. Muito
Luís,
obrigado.
Estás preparado para isto?
Nunca estamos preparados, mas vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Prometo.
É muito agressivo e muito interessado nesta temática. Dizer que, Luís, tu, toda a tua vida, de certa forma, dedicaste-te às questões de mobilidade. Já foste administrador do metro, mais da Transtejo.
Sofluza, Carris, Porto, Lisboa e pronto, e agora na Mobie.
E então esses cabelos branquinhos.
Certo. Também o peso da idade, duas filhas, uma mulher, portanto, tudo isso ajuda.
Quantos sindicatos é que tem cada uma dessas estruturas?
A Mobie é suave, não tem. Agora, as outras, como a gente sabe, são fortemente sindicalizadas e atenção, de qualquer forma, acho muito importante o sindicalismo na defesa dos trabalhadores e do trabalho, do direito ao trabalho. E enquanto estive nessas empresas, no Porto de Lisboa, inclusivamente, tive responsabilidades de recursos humanos. No metro e na Carris tive responsabilidades da operação e, portanto, tudo temas quentes com os sindicatos e sempre me dei bem com a generalidade dos sindicatos.
Muito bem. Olha, Luís, temos, obviamente, que te perguntar. Tudo isto está a mudar, não é? Nunca, como agora se falou tanto em mobilidade, as cidades parece que estão a tentar expulsar os carros do circuito normal, não é? Aliás, há muitos carros seguramente a ouvir-nos agora, que estão justamente a pensar nisso. Os carros não vão ser bem-vindos às cidades no futuro?
Eu penso que cada vez mais teremos que pensar na mobilidade numa perspectiva global, ou seja, a multimodalidade. E as nossas locações de A para B têm que ser eficientes do ponto de vista ambiental, do tempo e do custo. E, para isso, teremos que, se calhar, começar-nos a habituar a, dentro de cada uma das nossas locações, escolher os modos em trajetos específicos, os modos mais adequados, que vão desde o transporte público à viatura particular, à bicicleta elétrica ou à trotinete do last mile. Portanto, isso vai ser o futuro e penso que qualquer dia andaremos todos com uma app que nos dará o trajeto que a gente quiser, definindo de aqui até ali vamos de carro privado, depois vamos apanhar o transporte público X, que depois nos vai deixar num sítio qualquer onde temos, ou vamos a pé, também muito importante em termos de mobilidade urbana, ou apanhamos um transporte suave, trotinete ou bicicleta, que nos vai levar ao ponto de encontro. Porque aquela ideia antiga de que temos que ter uma paragem de autocarro, uma estação de metro, ou um lugar de estacionamento à porta do sítio onde queremos, vai desaparecer.
Espera, tenho de fazer uma pergunta pessoal. Como é que é a tua vida? Tens um carro elétrico?
Tenho um carro elétrico, tenho que ter por motivos profissionais. Aliás, ninguém compreenderia isso. Mas tenho uma coisa também muito, muito útil, que tenho uma linha de autocarro que vai da porta da minha casa até praticamente à porta do meu escritório. E, portanto, dependendo dos dias, por exemplo, hoje vinha para aqui, obviamente, que trouxe a minha viatura elétrica, com uma vantagem, não é? É que, trazendo a viatura elétrica, estando aqui agora esta hora no programa, posso deixá-la a carregar e depois, quando acabar o programa, ir tranquilamente para casa.
Onde é que ela está a carregar?
Está num posto de carregamento, aqui perto das instalações da RTP.
Por acaso, eu não sei se no, tu não podias carregar aqui dentro. Eu acho que a RTP tem carregadores.
Pronto, mas a gente...
Não tenho certeza.
Mas acho que sim. Estou a utilizar a rede pública, que a Mobi Eger, e que funciona como... E tenho que o demonstrar também.
Espera. Importante, ouvintes da Provarel, o Luís Barroso, já o perceberam, é presidente da Mobi E. A Mobi E... Como é que tu podes definir a Mobi E? Bem, vocês têm acesso a todos os dados, carregamento, vocês sabem tudo. É uma empresa privada?
Não, a Mobi E é uma empresa pública. Que tem como responsabilidade dois eixos estratégicos. Um, que é atuar como uma entidade gestora da rede de carregamento de veículos elétricos, que se chama Rede Mobi E. E, portanto, aqui para as pessoas compreenderem melhor, somos uma espécie de CIVs da rede, ou seja, garantimos que qualquer pessoa que tenha um acesso a um posto de carregamento tem acesso a todos os postos de carregamento que estão espalhados pelo país inteiro. Já são mais de 2.780. E, por outro lado, temos também nesta fase um importante papel enquanto instrumento público para a dinamização da mobilidade sustentável. Não só a mobilidade elétrica, mas fontes alternativas adaptadas à mobilidade.
Luís, estou muito ansioso por saber o que é que os ouvintes da Prova da Aula pensam sobre esta temática. Estamos a falar de mobilidade elétrica, neste caso. O que é que pensam os nossos ouvintes? A linha é de sempre, é o WhatsApp da Provaral 960386272. Hoje não temos propriamente um prémio para dar. Um carro elétrico? Era isso que queriam? Não temos. Mandem vídeos ou áudios. A verdade é que o nosso convidado de hoje vai falar sobre um assunto muito, muito premente, que é este da mobilidade elétrica. Nesses dados que tu tens, Luís, o que é que nos podes avançar? Ensina-nos coisas.
Ora bem, temos desde os dados do que existe hoje e disponível. Temos, por exemplo, na rede total coberta com pelo menos um posto de carregamento em cada um dos 308 municípios que existem no país, que eu penso que é um caso único no mundo, estar uma rede de mobilidade elétrica com um grau de capilaridade tão grande como a nossa existe. Por exemplo, temos mais de 5 mil pontos de carregamento disponíveis para cada um dos utilizadores, que já foram mais de 61 mil que utilizaram a nossa rede desde o início do ano.
Luís, desculpa. Quantas pessoas aqui em Portugal terão já um carro elétrico?
É difícil de saber essa estatística. Como eu disse, temos 61 mil cartões com pelo menos um carregamento já efetuado este ano, mais de 61 mil. E, segundo as nossas estimativas, em termos de veículos ligeiros, e estou a falar 100% elétricos, ou plug-in, existem atualmente mais de 100 mil veículos em circulação.
100 mil.
Mais de 100 mil veículos.
É bom?
Ainda estamos, e temos de ter consciência, ainda estamos numa fase muito embrionária. Isto não representa, se calhar, sequer 2% do parque automóvel em circulação, mas também eu penso que no futuro o que nós deveremos promover não é a substituição de um veículo a combustão interna por um veículo elétrico ou outra fonte alternativa não poluente ou poluente de forma neutra, que também é outra questão, que é a neutralidade. Mais do que não poluir de nada, é garantir que no processo aquilo que se economiza em termos de ambiental e o que se polui é neutral, é equilibrado.
Oh, Luís, mas tu ias dizer, portanto, o futuro não será a substituição
de um para um, mas... será de redução do número de veículos em circulação com o aparecimento de outras soluções de mobilidade.
Por exemplo,
transporte público mais eficiente, car sharing, mobilidade partilhada.
Achas que as pessoas vão entrar nessa?
Eu tenho a certeza que irão entrar nessa. Está para acontecer uma revolução que tem vindo intermitentemente a acontecer, que é os carros autónomos. E o que é que isso vai proporcionar no futuro? Depois também...
Espera, para aí nos carros autónomos. O que é que achas que vai acontecer? Deixa-me só dizer-te assim, por exemplo, lembro-me que há cerca de um ano, dois anos, antes da pandemia, a Uber começou a promover o car sharing, não é? As viagens partilhadas. E não foi um sucesso.
Não.
As pessoas não querem ir isoladas no carro. Não sei explicar porquê, mas a verdade é que eu nunca entrei num Uber com outra pessoa lá dentro. Bem, também nunca faço isso.
Certo.
Se calhar fui eu.
Não, certo, é o que eu digo. Isto é um processo de evolução e, portanto, muitas das vezes as nossas mentes são um pouco resistentes. E repara, eu estou na Mobié desde 2019 e quando entrei em 2019 na Mobié, a grande questão do momento era: vamos ter mobilidade elétrica? Isto não faz sentido nenhum. Né? Estamos em 2022, 3 anos depois. Já ninguém pergunta se vamos ter mobilidade elétrica, não é?
Por exemplo,
a mobilidade elétrica já não é o futuro, é o presente.
Então, mas espera, duas observações. Não achas que todos os transportes públicos deveriam ser elétricos? E não achas que, por exemplo, toda a frota do governo português devia ser elétrica, por exemplo?
Já há medidas e despachos governamentais nesse sentido, de que, de facto, quer... Não só os membros do governo, quer as empresas públicas, venham a adaptar soluções amigas do ambiente. E aqui, quando estamos a falar de veículos elétricos, estamos a falar de 100% elétrico, que será a tendência do futuro, mas também ainda plug-ins, com uma fase transitória até para ajudar a adaptação das pessoas. E também vamos ver, não é? A instalação de pontos de carregamento não é tão simples como vender um automóvel. E, portanto, há aqui um processo que tem que acontecer lentamente e de adaptação e que está a acontecer e que cada vez vai-se acelerar mais, até fruto daquilo de que tivemos ultimamente, que foi 2 anos de pandemia, e agora com uma guerra com fortes consequências energéticas.
Deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem que nos chega do Mário Luís, que diz isto.
Bom dia. Bom Olá. Dia não, boa tarde para o Voral.
É isso?
Espera aí que o rádio está ligado. Muitos cumprimentos aí ao nosso convidado, o meu homónimo Luís. Eu gostaria de fazer uma questão, se me fosse permitido. Como é que vocês veem agora com o aumento de todos os combustíveis fósseis, com o aumento do preço e agora cada vez mais se fala no aumento da energia? Será sempre vantajoso? Qual será a melhor forma de nos movimentarmos no futuro sem ser eletricidade, digamos assim?
A melhor forma, como eu diria, e quando era mais novo, e mesmo agora, de vez em quando sai à noite, a melhor forma para suportar as despesas é dividi-las com os amigos, não é? E, portanto, se eu partilhar a deslocação com outros, tenho muito mais possibilidade de fazer face aos aumentos. É inevitável que, de facto, estamos a atravessar um processo de aumentos das fontes de energia. Os combustíveis fósseis estão a aumentar muito mais do que a energia. Isso é indesmentível. Agora, aquilo que eu aconselho para o futuro é que, de facto, a gente começa a apostar cada vez mais em soluções mais eficientes, e a partilha vai desde o transporte público, não é? E tem havido ultimamente fortes incentivos.
Por exemplo, gratuitos, não é?
Não só gratuitos, mas como também uma redução fantástica do preço dos passes. Ilimitada, e daquilo que ouvi dizer já está garantido que o preço para o ano não vai aumentar, mas também isto irá potenciar certamente aquilo que estávamos a falar há pouco, o aparecimento de soluções de mobilidade partilhada. E que aí se calhar
torna
e deixa o desafio para os empreendedores. E reparem, nós, o mercado da mobilidade elétrica surgiu na sua fase plena em julho de 2020, portanto em pouco mais de 2 anos, e nós já temos mais de 70 operadores na nossa rede e mais de 23 temos 23 comercializadores de energia. Portanto, pois, estamos a ver o dinamismo disto.
Deixa-me colocar aqui três vídeos que nos chegaram. O primeiro é do Márcio Cardoso. Isto não vai ser um passeio no parque para ti, Luís, porque há aqui uma crítica por parte do Márcio. Aqui vai.
Boa tarde para o Varal, boa tarde ao Vim, boa tarde ao convidado também. A temática hoje interessa-me imenso. Aliás, estamos neste momento a deslocar-nos de Lisboa para Nazaré, eu e minha família, de Lisboa para Nazaré, num carro elétrico, precisamente. E apenas queria manifestar ao convidado a minha indignação, não diria diária, mas semanal, em relação aos custos dos OPCs, dos operadores de carregamentos elétricos, que estão anunciados precisamente no sítio da Mobie, que frequentemente tem informação errada sobre o verdadeiro custo do preço, tanto em preço por quilowatt como em preço por tempo, por unidade de tempo, por minuto neste caso, dos diversos postos espalhados pelo país. Portanto, muitas vezes os valores que estão anunciados estão literalmente errados. E é isto, acho que há um trabalho a fazer neste aspecto, porque nós pensamos que vamos basicamente pagar um determinado valor por quilowatt-hora ou por tempo, por minuto, num determinado carregamento, e mais o custo de um shot de ligar à tomada, e depois quando chegamos a esse local, na verdade os custos são outros completamente diferentes, e às vezes até estão anunciados no próprio posto. E pronto, e depois, claro, se nós precisamos de carregar, já não vamos a outro posto, e fomos desnecessariamente para um posto que não queríamos. Muito obrigado.
É uma boa observação esta. Isto acontece, Luís. E porquê?
É a primeira vez que estou a ouvi-la.
Pois é que veste este programa.
Exatamente. Agradeço a questão e acredito que tenha acontecido, senão não estava, o ouvinte não estava a colocar a questão. Agora deixa-me dar-lhe a informação. A responsabilidade das tarifas do operador de pontos de carregamento é do operador de ponto de carregamento. E a informação que a Mobie publica no seu site vem da informação que o operador de ponto de carregamento nos transmite.
Mas não há
uma entidade. É o próprio operador de ponto de carregamento que tem a responsabilidade de preencher essa informação que depois é divulgada no nosso site. Portanto, é ele que carrega nos nossos sistemas essa informação.
Mas não devia haver uma entidade fiscalizadora?
E há uma entidade fiscalizadora, que ao contrário também do que muitas das pessoas pensam, não é a Mobie. A Mobie é só entidade gestora, conforme eu disse, portanto garante que de facto há a interoperabilidade de todos os postos, toda a rede, que tem uma coisa fantástica que cá em Portugal nem sequer é valorizado, porque é um dado adquirido, que é o facto de poder ir uma app ou poder ir um site com o mapa de Portugal ou das regiões autónomas e saber a localização e o estado exato dos postos de toda a rede. Que se basta atravessar a fronteira e vai ver que não consegue encontrar isso.
Então, mas quem é essa entidade fiscalizadora?
É a ENSE. A Entidade Nacional de Segurança Energética. É então ela que tem a obrigação de fiscalizar o setor energético e entre ela os postos da mobilidade elétrica.
Bom, de qualquer forma, depois desta intervenção do Márcio Cardoso, vocês podem pelo menos tentar perceber o que é que está a acontecer, não é?
Exatamente.
Porque não deveria. Bom, estamos quase a meio do programa, isto está a ser rápido, era previsível. Este tema é muito
só quente. Espero não apanhar uma multa, não é?
Vamos ver. A Silvia Cassiano, ouvinte regular deste programa, quer entrar também nele para dizer que já vai no segundo carro elétrico. Será que está satisfeita?
Olá, Prova Oral, olá Alvin, olá convidado. Queria só dizer que eu já vou no segundo carro elétrico. Quem conduz um carro elétrico provavelmente já não vai querer conduzir outro tipo de carro, por tudo, pela dinâmica do carro, pela economia, pela resposta do carro, por tudo. No entanto, o nosso país ainda não está preparado, de facto, para toda a gente ter carros elétricos, porque só tem carros elétricos quem tem boxes ou quem tem moradias. Infelizmente, quem carrega na rua agora, uma vez que os carregamentos gratuitos acabaram, acaba por ser quase ela por ela o valor do gasóleo versus o carregamento. Mas realmente, quem carrega em casa, eu gasto cerca de 40€ por mês e faço todos os dias cerca de 120 a 130 km por dia, às vezes um bocadinho mais. Portanto, gasto só 40€ por mês, é fazer contas. Quem não faz tanto, não sei se valerá a pena. Estas férias, fui passar as férias aos Gerês, não pude levar o carro elétrico porque infelizmente não tinha, ou tinha que planear muito bem a viagem e seria uma chatice, tinha poucos dias de descanso, portanto de férias. Resolvi levar um carro a gasóleo. Pronto, era só isto. Obrigada e beijinhos.
Pronto, e ficamos assim a saber que a Silvia Cassiano foi aos Gerês muito recentemente. Queres comentar aqui a intervenção da Silvia?
Não, vê-se que está satisfeita pela opção que tomou, porque já vai na segunda viatura elétrica e
tem... Há pessoas que se casam mais que uma vez, não é?
Exatamente.
E não deixam de se divorciar.
Certo, mas de qualquer forma ela manteve a opção de veículo elétrico, apesar de ter outras opções também no mercado. Agora, o que é facto é que temos que compreender que estamos num processo de desenvolvimento de tecnológico e da mobilidade elétrica. E, de facto, não é possível ainda termos uma robustez que permita responder às necessidades, a todas as necessidades pontuais das pessoas. Portanto, estamos preocupados e temos que ter consciência que o problema da questão da mobilidade elétrica surgiu por questões ambientais. E onde temos os maiores problemas ambientais são nas grandes cidades. E é natural que tenha sido a aposta primeiro nas grandes cidades e que agora com as grandes cidades, com postos, com redes de carregamento, com a adoção de pessoas, cada vez mais pessoas à mobilidade elétrica, se comece então a dinamizar fora das cidades. Mas deixa-me dizer-te que a Mobié tem programas de investimento, de facto, para potenciar as locações de maior distância e estamos neste momento a concluir um processo de instalação de 12 postos de carregamento ultra rápido, ou seja, de grande potência, nas cidades do interior. Já instalámos 4 e nas próximas semanas concluiremos o processo, estão todos no terreno.
Luís, há 4 tipos de carregadores. Certo. Os ultra rápidos, que deve ser o que toda a gente quer, não é?
Que nem toda a gente pode usar,
os carros não estão preparados para isso, não é?
As baterias dos carros não estão preparadas para isso.
Quanto tempo é que demora esse? Meia hora?
22 minutos, 22. Em média. É o registro da utilização que nós temos na nossa rede por carregamento.
Ok, mas em média, e vocês eu sei que têm dados estatísticos sobre isso, sim, quanto tempo é que se demora a carregar um carro elétrico?
Na nossa rede,
na vossa rede,
nos 4 tipos de postos que temos, que é o normal, que tem potências baixas, okay, o semi-rápido com potências de 22 kW, o rápido 50 e depois temos os ultra rápidos com potências superiores a 150. O tempo médio é de cerca de 1 hora e 29. No entanto, em termos de super rápidos.
Isso não é muito?
Não. Se for um rápido, se for um normal, não. Um normal carrega, é para carregar durante muitas horas, cerca de 8 horas é o tempo que demora. Agora deixa-me dizer-te que é muito importante termos a consciência, e isso é um alerta que eu aproveito já que estou aqui na rádio, não é? É que também os vendedores de automóveis têm que passar a vender veículos elétricos e não fazerem a transferência das suas estratégias comerciais de venda de veículos a combustão interna para os elétricos. Porquê? Porque as pessoas, nota-se muitas das vezes que as pessoas adquirem o seu veículo elétrico, não sabem qual é a capacidade da sua bateria, não sabem sequer qual é o tipo de tomada.
Há um grande desconhecimento.
Há um grande desconhecimento logo, que parte logo no momento da aquisição. Ou seja, o que é que isto faz? É que, por exemplo, a gente já teve coisas macabras. Por exemplo, um plug-in só carrega nos postos semi-rápidos ou lentos, não é? E temos pessoas a queixarem-se que pagaram muito caro porque tiveram o seu plug-in a carregar num posto rápido. Como é de uma potência maior, obviamente que os custos são maiores, só que não beneficiem nada dessa potência maior. Portanto, é muito importante nesta fase, e volto a dizer que estamos numa fase embrionária, é a experiência e fazermos carregamentos eficientes na rede.
Luís, temos de ser muito rápidos porque estamos a assistir a uma autêntica avalanche de mensagens. Portanto, tens 30 segundos para responder a cada mensagem que recebermos.
Sem pressão.
Aliás, sem pressão nenhuma, como vês. Aliás, tu vieste aqui porque eu vi uma notícia que vocês lançaram uma série de vídeos justamente para melhorar o conhecimento que as pessoas têm em relação a esta temática. Talvez por isso, embora estejamos na rádio, vamos aqui lançar um vídeo que faz parte do vosso canal do YouTube, onde vocês semanalmente agora vão lançar. Verdade? É isso.
Exatamente. É uma coleção de 13 vídeos que se chama Mobilidade Elétrica no Minuto, onde estamos a procurar responder às principais questões do momento.
Luís, tu dizes mobilidade elétrica no minuto, mas o vídeo que eu tenho aqui é como carregar o carro e tem 2 minutos e meio.
É exceção a confirmar todas as regras.
Como carregar o seu veículo elétrico de forma eficiente? O custo de utilização de um veículo elétrico é mais baixo do que o de um automóvel movido a combustível tradicional. Mas o custo com o carregamento de uma viatura depende de vários fatores e é importante conhecer como pode poupar. Por exemplo, o carregamento está a ser feito em casa ou num posto de acesso público da rede Mobié. À partida, será mais económico fazer o carregamento em casa, onde só se paga a eletricidade consumida, depois do investimento ou o aluguer do carregador, mas não poderá usufruir dos benefícios fiscais associados aos consumos da mobilidade elétrica, a menos que adira à rede Mobié como detentor de ponto de carregamento ou através de um operador. Na rede Mobié de acesso público, tem de suportar o custo da eletricidade, que depende do contrato feito com o comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, e o custo da utilização do ponto de carregamento, e que pode incluir uma taxa de ativação e uma tarifa relacionada com o consumo de energia ou o tempo de carregamento, além das taxas e impostos. Estes dados estão disponíveis em cada posto e no site da Mobié, mas poderá usufruir dos benefícios fiscais associados aos consumos da mobilidade elétrica. As características da bateria do seu veículo também são importantes. A utilização de uma tomada com potência superior é normalmente mais cara. Assim, se utilizar um posto com potência superior à que o seu veículo pode receber, está a desperdiçar uma parte do custo. Por exemplo, não vale a pena carregar um veículo híbrido plug-in num posto rápido ou um veículo 100% elétrico num posto com potência superior à capacidade de carregamento do seu veículo. Tenha também em conta que um carregamento eficiente não vai além dos 80% da capacidade da bateria do veículo. A partir daí, o carregamento torna-se mais lento e poderá implicar um custo superior, principalmente nos postos mais potentes. Para tirar o máximo proveito da mobilidade elétrica, deve adquirir um veículo adequado às suas necessidades, conhecer as características do posto onde vai carregar e o custo associado ao carregamento que está indicado no posto, no site da Mobié e nas aplicações e sites dos comercializadores. Desta forma, consegue tomar as decisões mais adequadas, mais baratas, mais eficientes e desfrutar de todas as potencialidades da mobilidade elétrica.
É isto, é isto. 2 minutos e meio, mas ficou aqui uma explicação. De novo.
Se calhar valem.
Esta vale
valem
a pena. Eu acho que há muitas pessoas estão a saber.
Final de um ano.
Sim, há muitas pessoas que estão a saber isto. Eu não sabia dessa história do plugin que não podia.
E muitas pessoas, infelizmente, que têm plugin também não sabem.
Pronto, já não vou ter um plugin. Ora, José Júlio Abreu diz que ainda não acredita. Em quê? Em Deus? O que é que será?
Boa tarde para o Varal, boa tarde Fernando Alvim. Eu estou aqui no Autódromo do Estoril. Como podes ver, esta é a reta da meta, está aqui atrás de mim.
Isto tem vídeo,
é? Epá, em relação aos carros elétricos, epá, não sou nada de acordo. Tenho, epá, não digo a versão, mas e já guiei muitos carros elétricos, tem um power enorme, é muito, muito giro de guiar, epá, mas não faz barulho. E depois temos a questão da autonomia, que para mim, epá, ir daqui ao Algarve e vir e ficar a fazer contas, o carro foi feito para me servir, não é para eu estar dependente se o carro tem bateria ou não. Tenho muita pena, eu tenho, no prédio onde eu moro, somos 21 inquilinos, se todos tivéssemos um carro elétrico, não tínhamos forma de o carregar. A minha vizinha do quarto andar tem um carro elétrico que é uma luta enorme, tem que estar à espera na bomba de gasolina que haja vaga para carregar. Epá, daqui a algum tempo, admito, agora... Por agora não. Um abraço a todos.
Queres responder já?
Sim. É falta de experiência do uso. Aliás, há pouco ouvimos uma ouvinte que já ia no segundo da viatura porque tinha experimentado a primeira e gostou. Se as coisas estão, conforme eu já disse anteriormente, são perfeitas, não são, não podem ser, porque estamos num processo ainda muito no início. O mercado tem um ano, tem cerca de 2 anos, portanto, mas estou certo que este ouvinte mais depressa do que o que pensa hoje em dia irá fazer a opção correta. Será? Que é a viatura elétrica.
Vamos ver. José Júlio abriu aqui a dizer que ainda não acredita. Pedro Mónica tem uma questão, que é esta.
Olá para o Oral, meu nome é Pedro. Eu queria perguntar ao vosso convidado, adoro o tema já agora, parabéns por isso.
Também nós.
Queria perguntar ao convidado, é o seguinte, eu moro num apartamento e a minha família precisa de 2 carros, pronto. Pelas vicissitudes da vida, precisamos de 2 carros. E temos 2 carros a diesel. Eu estava preparado para ter um carro a diesel para viagens e um pequeno citadino elétrico para movimentar distâncias mais curtas, cidade e coisas perto. O meu problema é que eu não tenho garagem e, não tendo garagem, não posso carregar em casa. E, não podendo carregar em casa, sai-me muito caro carregar na rua. Eu gostava de saber se existe alguma solução. Que eu estou interessadíssimo em comprar um elétrico, em pagar 0€ de revisões, de manutenção, etc. E menos impostos, tudo vantagens, mas não tenho como carregar em casa e na rua é mais caro que o gasóleo. Bom, agora com o preço da gasolina não sei bem. Mas pronto, está aí uma questão para o vosso convidado, obrigado e boa tarde.
É uma ótima questão. Há muitas pessoas que estão na mesma situação.
Certo. É um mito, não é mais caro do que carregar na rua. Temos é carregar de forma eficiente. O custo médio de carregamento de um carro elétrico anda a cerca de 70% do custo do abastecimento de uma viatura a combustão interna. Estes são os estudos que a ERSE, enquanto autoridade reguladora do setor...
Então poupamos 30%, é isso?
Poupamos 30%.
Okay.
Se carregarmos em casa, poupamos muito mais. Obviamente que poupamos muito mais... Porque também é mais barato beber um copo em casa do que beber um copo num bar.
É verdade, é uma boa analogia essa. Daniel Rezende diz que aposta em transportes públicos.
Olá, Alvim, olá, convidado. Eu sou o Daniel, sou médico. Tenho muito interesse nesta temática da mobilidade. Penso que está a ser dado muita importância aos carros elétricos e com razão, penso que é uma parte importante, mas para mim, vivendo na cidade de Lisboa, aquilo que mais me importa também é tirar o espaço aos carros, que os carros hoje ocupam muito espaço nas nossas cidades e, sendo Lisboa uma cidade tão afeta a ondas de calor e cada vez mais será nos próximos anos, penso que devemos dar mais ênfase, mais foco na mobilidade suave, ciclovias e nos transportes públicos que funcionem em rede, que funcionem não só no centro mas também nas periferias e tirando assim a necessidade das pessoas terem carro, a necessidade das pessoas terem um carro estacionado à frente de casa e dar maior espaço a que essas zonas possam se tornar em espaços verdes, espaços comunitários e os espaços verdes são muito importantes para tornar também a cidade mais passeável, uma cidade em que não, ou seja, com menos asfalto, menos zonas afetas aos carros e que se tornam muito quentes durante o verão, e acho que sentimos tudo isto neste verão, e que portanto possam plantar mais árvores na cidade, substituindo assim o espaço afeto aos carros. Obrigado.
Muito boa intervenção esta do Dr. Daniel, mas há um outro André com duas perguntas, mas antes disso temos aqui a Jennifer Tang, ouvinte internacional, de certo, que deixa aqui o seu comentário.
Olá, Alvin. Olá, olá ao convidado. A minha pergunta é a seguinte. Nós atualmente temos bastantes problemas com a reciclagem e com a exploração do lítio. Como é que nós vamos lidar com a crise de excesso de baterias, imaginando que agora sim vamos todos passar ao elétrico, mundo verde, bicicletas, etc. Como é que nós vamos conseguir reciclar essas baterias ou lidar com elas, visto que têm muitas propriedades tóxicas para o ambiente? Não é, eu penso que se calhar seja um pouco greenwashing, porque acaba por ser prejudicial daqui a 10 ou 20 anos, ou então não sei.
Espera, já vais responder, até porque estamos na parte internacional deste programa. Temos aqui o André Gruska, que também quer deixar uma mensagem, que é esta, de resto. E vai.
Ora, boa tarde a todos. A minha experiência com os carros elétricos é aí com os postos de carregamento. Nos postos de carregamento há três opções: ou está ocupado, ou está livre, ou então está avariado. Foi o que já presenciei e desde então, pois, para evitar qualquer problema, colocámos uma ficha nos nossos parques de estacionamento e já não há problema algum. É só chegar a casa, pôr a carregar e está feito. Também não podemos esquecer que é um híbrido plug-in. E outra coisa, uma questão para o Fernando Alvim. Alvim, quando é que vais comprar uma moto elétrica? Já que estamos a falar de mobilidade elétrica. Um abraço, adeus.
Estou muito, muito sensibilizado para isso. E já não é de agora. Já anda a prometer isso há muito tempo. Mas sim, já estou como outro ouvinte. Tenho a minha moto normal para distâncias maiores. E depois uma moto elétrica para vir para a rádio, por exemplo. E não vou investir assim numa grande moto elétrica. Uma moto normalíssima. Porque não? Não é?
Acho que é a opção correta.
Espera aí, que já vais responder aqui à pergunta da Jennifer. Até porque há aqui uma pequena do André com duas perguntas.
Olá a todos.
Olá.
Tenho duas perguntas. Luís, em Portugal, por quilómetro, o que sai mais barato? Carregar um carro elétrico ou testar um veículo de combustão interna? E Alvin, já compraste uma bicicleta elétrica? E acho que estas perguntas são suficientes para eu ser um bom candidato a ganhar o Tesla que estão a oferecer. Obrigado.
Exato, acho que sim. Eu já respondi à amiga. Agora, Jennifer e a... Até posso começar já a responder, André?
Ou seja, para já, tratou-me pelo meu nome, deixei de ser convidado, só por isso merece certamente o Tesla. Estou perfeitamente.
Está oferecido.
Está oferecido. Conforme eu disse há pouco, os estudos apontam existentes, quer da ERC e também houve uma associação de utilizadores que recentemente também publicou um estudo e vai no mesmo sentido. A minha própria experiência de carregar na rua com o veículo elétrico vai nesse sentido. É mais barato. Carregar custa num posto de carregamento rápido, que não são dos mais baratos, que existem espalhados pelo país fora, regiões autónomas incluído, custa cerca de 6,5 euros, 7 euros, vai depender um pouco das tarifas do OPC e do contrato de energia que tiver, mas acho que não se consegue encontrar isso em qualquer carro a gasóleo. E atenção, isto também depende dos consumos. Eu estou a falar no meu veículo que consome uma média de 15,2 kW aos 100 km. A média anda dos veículos anda dos 15 a 16, depois os mais potentes, obviamente, que disparam. E também depende da utilização que se dá. Relativamente à questão da Jennifer. Relativamente à questão da Jennifer, ela acaba depois por completar a sua dúvida, dizendo o que é que vai ser daqui a 10 ou 20 anos. Não faço a mínima ideia. Assim como...
O que é que vão acontecer às baterias? É o que ela pergunta.
Há 20 anos a gente nem não estávamos sequer virados aqui para a mobilidade elétrica e agora reparem que é um tema do momento. Relativamente a isso, nós estamos a fazer fortes desenvolvimentos e a preocupação ambiental é prioridade em todo este processo. Sem ele não faz sentido mobilidade elétrica. Obviamente, e conforme eu disse, nós não estamos à procura de soluções que não poluam. Queremos é soluções que, do ponto de vista ambiental, sejam neutras. Pronto. Elas vão poluir, mas os benefícios que trazem depois hão de cobrir essa poluição. Hoje em dia, já se começa a utilizar baterias em fio de ciclo que não servem para os veículos automóveis, por exemplo, como acumuladores de outras fontes de energia, como a eólica ou a solar, que, como sabemos, tínhamos grandes dificuldades em acumular esse tipo de baterias. E, mesmo agora, estamos a testar novos tipos de baterias que, com menos produtos poluentes e mais recicláveis, pelo que eu estou convicto que não vai ser daqui a 10 ou 20 anos, eu penso que muito antes teremos soluções tecnológicas que eu não consigo antecipar, porque não sou engenheiro, que de facto vão resolver todos estes problemas da Jennifer e meus.
Qualquer dia vai haver um edifício só construído por baterias. Por que não? Um material resistente. Estamos a ser invadidos por mensagens. As mulheres estão também a participar, ainda bem. Marlene das Flores, vem aí com uma mensagem.
Sou Marlene das Flores, não sei se vou a tempo. Mas ainda não falaram disto e gostava que o convidado falasse um pouco sobre as baterias quando se tornam obsoletas. O que é que se faz com elas?
Acabamos.
Beijinhos.
Esta já está, que acabamos agora de responder. Hugo Pinto, defende os carros elétricos.
Olá, meu nome é Hugo. Só para dizer que eu também conduzo um carro elétrico há mais de 2 anos até, desde sensivelmente 2016, 2015, que já tenho experiência com carros elétricos, e sem dúvida alguma que é o melhor que se pode ter atualmente, monetariamente, a nível de conforto, tudo. Claro que as viagens tornam-se mais longas derivadas das paragens, é verdade. Já é tudo uma questão de planeamento. As pessoas têm que se habituar e fazer as alterações para poderem poupar também. Não podem esperar fazer uma alteração e manter, ter poupança e não ter outras alterações na nossa vida. Portanto, se queres poupar, há outras coisas que têm que se mudar também. Mas pronto, Portugal ainda não está preparado para toda a gente ter carros elétricos, não, mas já está muito bem preparado. As pessoas que se informem antes de falar, as pessoas que estudem os carros elétricos, percebam as baterias, que tipo de carregamentos é que aceitam ou não, e a partir daí também irem para os postos corretos. Felizmente temos muitas apps realmente que ajudam nisso. Pá, continuem, porque nós precisamos de mais postos elétricos e mais carros elétricos, porque isto só faz também poupar em ambiente e afins. Um abraço.
Aí está, o Hugo aqui com uma boa intervenção. Para ser honesta, temos aqui mais duas. Filipe Matias.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde ao convidado. Eu só queria deixar aqui uma pequena achega relativamente aos custos e benefícios do carro elétrico. Nós temos um Nissan Leaf na nossa empresa, que ao fim de cerca de 2 anos e meio, um carro novo, e com 103 mil quilómetros, pifou 5 módulos da bateria, sendo que a bateria aparentemente tem 12 módulos. A reparação dos 5 módulos ficou em qualquer coisa como 12 mil euros. Eu pergunto ao convidado qual é a vantagem do carro elétrico.
Já lá vamos. Está aqui uma mensagem. Outra mensagem é esta do Júlio Fernandes, que fala. Espera aí, calma lá, o que aconteceu aqui? Agora aqui. Júlio Fernandes, aí vai ele.
Eu tenho um carro de 1992, um XR3, Ford Escort, Cabriolet. E aquilo, como bebia muito, adaptei um sistema de água salgada. Não será esse o futuro? Ou seja, aquilo passa por um processo de eletrolise e consome água salgada, que me dá para uma série de quilómetros. É quase infinito. E recupero 40% do gasto. Não será esse o futuro? Boa tarde.
Eu acho que sim. Luís,
para este convidado, certamente que é o futuro, não é? Para a generalidade dos convidados, não sei.
O que é que queres responder daquilo que ouviste?
Daquilo que ouvi, quer dizer, relativamente ao Hugo, é a questão que quem experimenta, de facto, gosta. E deixa-me dizer, aproveitar à chega para dizer o seguinte: de facto, eu acho que também conduzir um carro elétrico acaba por nos dar um estado de espírito de maior acalmia, porque como temos que planear a viagem para sabermos, sobretudo as viagens longas, para sabermos onde é que podemos carregar, isso também nos dá uma outra tranquilidade na forma de conduzir. O facto de o próprio carro, quando está a mover-se, quando tiramos o pé do acelerador, ele próprio travar para regenerar energia, motivar também que a gente ande a velocidades mais baixas. Tudo isso potencia depois o prazer da condução. Não é?
Tens que ser uma pessoa organizada. Olha, não é o meu caso. Eu acho que não posso ter um carro destes.
É excelente para passares a ter também mais essa virtude.
Eu acho que se tivesse um carro elétrico eu ia me esquecer mais de 50% das vezes do carregar. Quase certeza absoluta. Mas é só uma sensação que eu tenho. Filipe, e a propósito daquele carro, o Nissan Leaf, que ficou sem os 5 módulos e foram 12 mil de arranjo.
É uma questão pontual que, repara, conforme eu disse, existem mais de 100 mil carros elétricos já a circular em Portugal, e são milhões no mundo, não é? É um azar que também acontece com carros a combustão interna, de facto terem defeitos de fabrico e acontecer é essa. Tenho pena e sinto muito essa situação, mas não é por isso que não devemos de acreditar na tecnologia. Se calhar as próximas viaturas que este ouvinte venha a ter não terão certamente este problema, porque a tecnologia é mais robusta.
Olha, e motas, parece que andamos aqui interessa-me, não é? Parece que andamos aqui a dois ritmos. Tu disseste que estiveste na China e que não viste nenhuma mota que não fosse elétrica.
É verdade.
Mas em Portugal, e na realidade que eu conheço, e no resto da Europa, na verdade não está a ser assim. Porquê que andamos assim a duas velocidades? O que é que está a acontecer?
Não tenho resposta para tudo, não vinha preparado para esta questão.
Não sabes qual é o sentido da vida, é isso, Luís? Vais-me dizer isso?
Não, o sentido das motas. O sentido das motas, de facto, não sei. Mas olha, enquanto as motas não chegarem, o meu conselho é andar de bicicleta. Porque isso temos um vasto parque de bicicletas já espalhados por várias cidades do país e bastante robusto o funcionamento.
Olha, mais uma mensagem, esta do Tiago Velho, que fala aqui sobre carregamentos.
Olá, boa tarde, eu sou o Tiago da Invicta. Olá. Eu gostava que o convidado me dissesse se é verdade que as baterias dos automóveis elétricos só devem ser carregadas entre os 20% e os 80%. Já me disseram isso, não só para as baterias dos carros elétricos. Eu gostava de saber se isso é mito ou verdade.
É verdade. É verdade. Atenção, as baterias podem ser carregadas, obviamente, do 0 ao 100. Não é? Só que a eficiência do carregamento, ou a velocidade de carregamento, diremos assim, é maior entre os 20% e os 80%. E, portanto, quando estamos a pagar tarifários de carregamento ao minuto, sai-nos muito mais barato isso, e mesmo à potência, porque mesmo a gente estar a pagar uma potência mais elevada, quando chegamos aos extremos da bateria, o carregamento não está nessa potência e estamos a pagar esse custo e a desperdiçar dinheiro.
Rui de Carvalho entra em cena para sugerir calma.
Boa noite aos dois. Alvin, há aí quem diga que é preciso os carros elétricos carregarem mais rápido. Eu acho que devia-se acabar com os postos de carregamento rápido. Acabar com isso, para ir com calma, carregar com calma, e depois as pessoas comecem a ter mais calma e esperar mais tempo, com menos pressa para tudo. Os patrões, os amigos, os cunhados. Calma, com calma. Mais coisas demorem tempo, para nós termos mais tempo na nossa vida.
Gostei.
O Alvin faz bem a prova oral. Sim.
Alvin tem um programa tão bonito.
E do estúdio vê-se
o Alentejo.
A prova oral é um programa
tão bonito e tão complexo.
Seja qual for
o seu tema, a conversa puxa sempre para o sexo. O sexo, o sexo, o sexo, o sexo, o sexo.
Sempre ao sexo, mas não estamos a falar nada sobre sexo. Não, não sei como é que é de introduzir esta semática.
Já percebi. Os carros e as motas.
Não há estatísticas sobre isso. Será que as pessoas que têm carros elétricos têm uma vida sexual mais ativa do que as outras? Não há. Não tens dado nenhum.
Mas pelo último depoimento, com tanta calma, não é? Se calhar tem.
Eu adorei o último depoimento. Tirava o Tesla que nós oferecemos ao anterior ouvinte que disse o teu nome e dava a este. Eu gostei muito deste depoimento. Que é mais calma. Mas definitivamente não dá para mim que sou uma pessoa nervosa. Paulo Ribeiro diz, lá está, que os portugueses querem tudo. Vamos ouvir, é a última mensagem.
Boa noite, meu nome é Paulo Ribeiro. É assim, o carro elétrico, a ideia de alteração para carro elétrico, vem mostrar mais uma vez a nossa portugalidade. Ou seja, nós queremos o melhor dos dois, três, quatro mundos. Ou seja, queremos que o governo incentive, devolva IVA, não paga tributações autónomas, que paga o custo da eletricidade mais barato, mas queremos na mesma que o carro tenha o comportamento de um carro normal, queremos na mesma que o carro tenha tudo o que eu possa fazer. Então, quando o carro deixar de ter todos esses incentivos, aí era um problema. Agora, não podemos querer todos os incentivos, todas as ajudas. Aliás, a Mobi-E está neste projeto não é há 2 anos, é há muito mais anos. Foi desde o tempo do Sócrates que criaram esta rede, deixaram-a envelhecer, agora estão a renová-la e agora está a haver alguma exploração por parte, mas isso acaba por normalizar, não da parte da Mobi-E, mas das operadoras que andam a aproximar-se ao mercado, mas isto acaba por normalizar, não é tudo problemas, há muitas virtudes nos carros elétricos.
Temos que acabar este programa. O que é que queres dizer para as pessoas que nos estão a ouvir? Para começar, podem seguir o vosso canal no YouTube e também no vosso site, Mobi-E, não é?
Se quiserem, e investimos muito na informação e procurarmos responder a muitos dos mitos que circulam, visitem o nosso site www.mobie.pt e de facto estejam atentos às atualizações que vamos fazendo, porque de facto irão perceber e tomar conhecimento cada vez melhor sobre esta tecnologia e perceber porque é que aqueles que já optaram estão tão satisfeitos.
Muito bem, tivemos aqui Luís Barroso a falar-nos sobre a mobilidade elétrica. Não foi a primeira vez que falamos sobre esta temática e não parece que terá sido a última, até porque é sempre muito participada cada uma das emissões sobre isso. Quero desejar a todos bom fim de semana. Já a seguir temos Bons Rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintão. Segunda-feira, o nosso convidado é Sam da Kid.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.